Saudações, meus caros ouvintes do podcast Fora da Taverna. Meu nome é Gabriel Vince e esse aqui é um podcast paralelo à Taverna do Lugar Nenhum, no qual eu falo coisas aleatórias e que estão na minha cabeça. E esse podcast aqui vai ser uma continuação do podcast anterior, né? Que eu mencionei que eu reagi comigo mesmo, né? Não postei nada. Eu reagi à reação do Gaio Fato com o podcast que o Ícaro de Carvalho fez lá com o Arthur Petri. E eu tinha tirado algumas conclusões lá, pelo jeito que ele falou, e por toda a paranoia que o cara tá envolvido. Esses dias, recentemente, eu descobri, né, que o Gaio Fato, ele fez um podcast lá com o Jones Manuel, que é um cara mais conhecido, né, já participou de debate na UOL e tudo mais. É um cara que todo mundo fala que é stalinista, né, mas eu acho que não seja stalinista especificamente, acho que ele faz parte dessa turma da esquerda radical, né, que não gosta de Trotsky e tudo mais, né? Esquerda radical entre aspas, né? Porque se for dar uma olhada na proposição do Trotsky, o trotskismo, ele é um pouco menos conciliador. É difícil explicar, né? Mas o stalinismo, né? Ou como ele gosta de chamar de marxismo-leninismo, na sua construção estratégica, ele permite mais flexibilização. O trotskismo não. O trotskismo, ele é um pouco mais enfático nos seus ideais. E teoricamente seriam mais radicais, né? Mas assim, é uma coisa interessante, porque parece que na prática, né, na teoria, o trotskismo parece mais radical, mas na prática ele é um pouco mais palatável. É uma coisa que eu ainda tenho que formular a respeito disso, não de forma acadêmica, apenas eu só falo, a única coisa que eu faço aqui são impressões, né? Mas para quem quiser, o canal do PCO, que é um partido trotskista, ele tem lá aulas sobre a diferença de revolução permanente do revolução permanente do, acho que é a Revolução Permanente do Trotsky, né? Tem um vídeo, uma videoaula lá explicando, é bem interessante. Eu confesso que eu coloquei para assistir, me deu sono, fui dormir ouvindo, né? Então eu absorvi, talvez eu tenha absorvido até mais do que eu imaginava, porque talvez ficou no meu subconsciente, né? Mas a questão é, eu dei essa volta toda para não chegar em lugar nenhum. Mas eu vi recentemente o Gaio Fato e junto com o Jones Manuel, eles estavam debatendo sobre como vencer o fascismo no Brasil e tudo mais. E eu fui levado a esse vídeo devido a boca miúda estava falando que ele menciona o Petri no meio lá desse debate. E é mais ou menos lá no minuto 23 que o cara fala que ele, todos esses podcasts que ele foi, são oportunistas que estavam querendo entrar na onda desses canais comunistas, como se os podcasts que ele foi não fossem responsáveis pela essa onda, essa modinha de produtor de conteúdo marxista, radical, assumido, né? Como se o podcast do Petri, por exemplo, A Deriva, não tenha ajudado a ventilar as ideias desses caras aí. E ele fala que, ele chamou o Petri de oportunista, inimigo, e em conformidade com o projeto supremacista. Olha o nível de paranoia que esse cara tá. Primeira coisa, né? Gaio Fato é um mau caráter, né? Eu vou falar com todas as palavras, assim, porque em todas as vezes que ele foi no Petri, e foi mais de uma, né? Uma vez ele foi lá em decorrência das eleições, e outra vez ele foi lá como convidado da Deriva e tudo mais, ficou quase 6 horas falando, né? E, E eu já vi ele marcando PT em stories também. Eu comecei a seguir ele, né? Porque eu me interessei pela. Porque ele é um cara que se comunica bem, é um cara que tem ideias bem claras, é um cara inteligente, né? Eu comecei a seguir ele e tal, para ver se pelo menos eu. É, eu aprendi muita coisa, né, com ele, mas assim. Eu acho que eu aprendi mais técnicas retóricas do que realmente, de fato, alguma coisa substancial em termos de política, porque o que ele faz é mais. É tudo que eu já conhecia, né? E que nunca me convenceu muito bem da parte da história do marxismo e tudo mais, da história do materialismo assumido, da luta de classes como motor da história, essas coisas todas assim. Eu já conhecia a teoria, mas não da maneira que ele apresentava. Então eu seguia ele, né? Ele marcava algumas coisas no Petri. E ele foi nesse Jones Manuel, falou isso aí que ele falou, e de boa, cara. Chamou de oportunista, inimigo e caramba, velho. Isso é, primeiro, ingratidão do caralho, né? Duas caras do caralho esse cara é. Porque na frente do Petri e em outras ocasiões ele nunca falou isso, cara. Ele até meio que parecia que tinha uma certa amizade e tal. Mas é uma coisa que eu já suspeitava, estranhamente suspeitava, mas não tinha muitas provas do que esse cara seria capaz, né? E isso é uma coisa que me serviu de alerta. Porque se eu pegar os conteúdos dele, a maioria, a grande maioria dele, né? É ele falando mal de alguma pessoa. Tipo, ele reagindo num vídeo, é sempre aquela postura. Primeiro que ele sempre tem, conforme eu falei no podcast anterior, ele está sempre na posição professoral. Ele sempre vai querer ensinar alguma coisa, nunca aprender com ninguém, né? Isso ficou claro, assim, porque ele está sempre explicando. Você coloca um ponto, ele nunca tem uma chave de dúvida, tipo, ele nunca questiona as coisas que poderiam, sei lá, demolir o seu posicionamento ideológico. Por exemplo, ele nunca questiona, eu nunca vi ele questionar a óbvia perseguição, o óbvio democídio que Stalin fez. Ele nunca questiona nada, é sempre alguma coisa, ou é propaganda de inimigo, sabe? O João Carvalho também tem um monte dessa. Ele nunca considera as fontes fontes acadêmicas, e eu não estou falando de cara maluco que inventou fonte do nada, não. Fontes acadêmicas falando que houve sim perseguição de ditadura, e quando assume é que é sempre tentando passar meio que um pano, né? Mas não é nem isso, cara. A política é a coisa que menos importa, né? É ver como o ser humano ele consegue se desumanizar ao ponto de chegar e separar as pessoas entre amigos, aliados e inimigos. É uma paranoia completa. E eu acho que é uma paranoia que foi se construindo ao longo do tempo, né? Os conteúdos dele são sempre conteúdos debochando de outra pessoa, sabe? Chamando de burro, chamando de ignorante, sabe? É uma postura muito diferente, por exemplo, do Roncalha, que é um cara que faz questão de elogiar coisas que têm que ser elogiadas. Ele é sempre muito educado e sempre explica. Às vezes fica bravo com algum argumento que ele acha muito burro. Mas assim, ele sempre tenta manter uma postura, mas é uma coisa, cara, que eu não confio muito também nessa postura do Roncalha, por exemplo. Eu posso estar sendo injusto, mas pelo que eu vi do Gaio Fato, eu acho que isso aí se espalha para outras pessoas, porque eu acho que é o clima, é o ambiente, são as pessoas que vivem, respiram esses conteúdos e se tornam completamente. Fanáticas, não tem outro termo, ficar totalmente fanatizados pela visão de mundo e tudo, e não existe uma relação humana normal. Ele sempre tem um filtro ideológico que sempre permeia a relação entre uma pessoa e outra. Então não existe uma pessoa que tem dúvidas, não existe uma pessoa que é curiosa. Por exemplo, o Petri, eu acho que é um cara bastante curioso. É sempre amigos e inimigos, e é isso que também pautou muito, que a gente vê na história, pautou muito o clima de todos os países que viveram sob a égide dessa ideologia nefasta que é o socialismo. Agora eu tô abrindo o jogo mesmo do que eu acho, né? Então, comunismo, socialismo é uma ideologia nefasta, porque eu acho que é muito mais perigosa do que o nazismo, porque o nazismo, ele de cara você consegue notar a imoralidade, né? O nazismo, de cara, você consegue notar a imoralidade. É uma coisa que é evidente. Qualquer pessoa que, sei lá, vai ler o Mein Kampf e vai ler como que ele trata os eslavos, como que ele trata os judeus, né? Eu não preciso, não estou nem falando da história, né? Do que a história provou, qual que é a coisa do nazismo, né? Os campos de concentração, as violências inomináveis. Mas eu acho que. Eu acho que o americanismo também tem uma coisa muito mais perversa que o nazismo, também nesse sentido. Porque de cara você não consegue entender a perversidade, né? Com esse tom de liberdade que eles dão, né, nos seus discursos, é um tom de liberdade que vai justificar guerra injustificáveis, por exemplo, no Iraque, vai justificar financiamento de ditaduras, vai justificar toda a sorte de perversão ao longo do planeta. Então, o americanismo também está nisso, e o comunismo também está, porque o comunismo ele não tem uma. Você lê, você. Teoricamente se convence, mas eu acho que a pior das coisas foram feitas na humanidade foram feitas em nome de uma ideia que é o cara que acha que é boa, sabe? Quando o cara se coloca como eu tenho plena certeza que estou do lado certo da história, que ele é uma coisa que eles sempre repetem. Quando ele coloca que ele tem absoluta certeza que ele está do lado do bem, né? Ele se coloca assim numa posição muito privilegiada até de meio que de visão protagonista da história, muito superior às outras, né? Porque, obviamente, a gente tem uma hierarquia, o bem é maior que o mal, né? É uma coisa indissolúvel, é uma máxima até agostiniana, né? O bem existe, o mal é a ausência do bem. Então, o bem tem substância, né? O bom tem substância. Então, eles nunca têm dúvidas a respeito da posição que eles estão e conseguem, a partir dela, julgar todo mundo, né? E quando a pessoa não está exatamente do lado dela, ela simplesmente é inimiga. É isso que foi refletido naquela fala lá do Gaio Fato a respeito do Petri, né? Ignorou toda a boa vontade que o Petri teve de receber ele no podcast, deixar ele falar por 6 horas, né, livremente, ignorou tudo isso, né? E como o Petri não está do lado dele, né, ideologicamente, né, ele colocou ele como a pior pessoa, tipo, inimigo. Cara, é inimigo. É engraçado que esse pessoal, eles sempre falam, né, que. Não, né? A gente não tem. Não são vocês nossos inimigos, né? Nossos inimigos são os grandes capitalistas. Eles nem consideram, por exemplo, quem tem uma empresinha, tá, como capitalista, né? Porque tem que trabalhar e tudo mais. O capitalista seria o cara que receberia os frutos do trabalho dos outros, né? Então. Ele não seria a mão de obra, ele não seria o cara que trabalha, não produz, né? É questionável também, porque não trabalhar significa o quê? Não pôr a mão na massa diretamente, não pôr a mão na massa diretamente na manufatura direta do produto que ele está trabalhando. Mas se o cara, por exemplo, é empresário, ele viaja, né, ao longo viaja pelo mundo, fazendo networking, tentando expandir a empresa, fazendo negócios, né, trazendo trazendo. Ele não é um tipo de trabalho? Não sei, não sei. Não tô aqui para julgar a teoria, não, porque eu acho que não sou, ainda não sou capaz de fazer isso, né? Mas eu tenho algumas dúvidas a respeito desse negócio aí. Mas enfim, né? Eles falam que os inimigos são esses, né? Só que uma coisa que eu percebi no discurso deles é que eles mudam conforme a necessidade de ganhar um debate, né? Então, naquele momento, ele falou com todas as palavras que o inimigo é o Petri. O Petri representa o inimigo, sabe? Então, não é, tipo, o cara é um produtor de conteúdo médio da podosfera, né? Eu não sou nem eu sou um lixo, né? Não, eu sou um mendigo da podosfera. Mas o Petri é um cara médio, não tem grana para tancar processo, não tem grana para, sabe? Ele não é um cara rico, sabe? É um produtor médio, cara. E é um tipo, ele tem a empresa dele, tem um CNPJ, que é o saco cheio. Mas é isso, cara. Você vê como muda, né? Naquele momento não é mais o grande capitalista, são os intermediários, vamos dizer assim, né? Eu acho que muito do ressentimento dele foi pelo Petri assumir que gosta do Ícaro de Carvalho, ter postado uma foto junto com ele lá no seu perfil pessoal, né? Mas é isso, né? Eu tô contando essas fofocas aí para vocês, é só para compartilhar também o que eu acho desse meio que pode ser política, mas acho que qualquer meio monotemático, sabe? Do qual você fica. Se você tem um assunto muito importante na sua vida, seja política, religião e tal, você tende a ver as coisas invariavelmente nesse filtro e vai caricaturizar muito as figuras diversas que você encontra ao longo da sua vida. Então, acho que fica um alerta, né? Toma cuidado, né? Eu não consigo mais ver vídeo do Gaio Fato, eu não consigo mais ver vídeo do Luigi, né? O Luigi, ele tá nesse meio. Eu acho que se ele não cuidar da sua própria alma, né, ele vai cair nesse mesmo lodo de ressentimento, paranoia, ingratidão e mau caratismo que o Gaio Fato está inserido, né? E nunca mais voltar, sabe? Então, é isso. Tomara que vocês tenham entendido aí. Não fica espalhando também esse podcast. Ouve e fica quieto, né? Não quero ter problema, porque o Petri, ele não tá a fim de levar adiante essa discussão. Ele sabe que o Gaio Fato falou com ele, né? Ele sabe disso. Mas ele não quer reagir, né? Ele tá numa dessa de não reagir. Vão respeitar o cara, né? Eu não vou nem colocar palavras-chave impactantes nesse podcast aí. Só ouve e fica quieto. Não precisa compartilhar, não precisa dar like, não precisa fazer nada, sabe? Compartilha só com gente inteligente aí que não é. Que não vai colocar um megafone nessa merda aqui, beleza? Valeu.